Prefeitura de Brusque organiza consulta pública sobre transporte coletivo. Nós vamos conversar sobre esse tema com o diretor-geral de gestão estratégica, o Thomas Rack, e também conosco nesta manhã o Alan dos Santos Costa, que é membro da Comissão de Estudos e Avaliação do Transporte Coletivo aqui do nosso município. Sem sombra de dúvidas, um assunto de suma importância, tem um envolvimento de toda, ou pelo menos espera-se ter um envolvimento de toda a comunidade, que afinal de contas é o transporte coletivo, sem dúvida alguma, algo que no dia a dia mexe também com todo o cidadão. Thomas, bom dia, prazer recebê-los aqui no Jornal da Diplomata nessa manhã. E o principal objetivo, então, dessa pesquisa ou dessa consulta pública que já está acontecendo aqui no nosso município. Bom dia, prazer recebê-los.
Obrigado. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata.
Bom dia.
É um prazer estar aqui com vocês, podendo esclarecer sobre esse tema de suma importância. A consulta pública, ela é objetiva a gente poder dar os primeiros passos em relação a alguns trâmites regimentais, para que a gente possa ter subsídios para construir a primeira parte do edital, entendendo o perfil socioeconômico, entendendo os anseios do usuário, ou seja, não baseado em achismos, mas baseado naquilo que lá na frente, na consulta pública, a gente vai poder confrontar com essa primeira análise da consulta pública. Por isso a importância da participação do cidadão, dos usuários e não usuários, e aqui eu deixo muito claro, dos usuários, aqueles que andam, mas aqueles que não são usuários, seria muito bacana que eles participassem, para que a gente entendesse hoje o perfil daqueles que não estão no sistema.
Perfeito.
Até complementando aqui.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Até complementando meu amigo Thomas aqui, quando a gente pensa em um processo licitatório, muitas vezes a gente já acompanha diretamente a fase externa, né? Sim. Por meio das notícias que são veiculadas, concursos públicos, por exemplo. Mas antes disso, tem toda uma fase interna de planejamento, e nisso entra a consulta pública. Porque pra gente planejar um sistema que vai durar 15, 20 anos, podendo ser prorrogado por mais 15 ou 20, antes disso a gente tem que ter uma noção da realidade local e de que forma melhor a gente pode conhecer essa realidade do que através de uma consulta pública, onde a gente pode ter consultar as informações por meio dessa consulta.
Os anseios, né?
Isso, os anseios. Poder conhecer a realidade local das pessoas. Poder que a dona Sandra do Zantão ou seu Ayrton, por exemplo, da Limeira, possam
participar, né?
Isso, possa participar aqui, poder descrever a realidade dele, a forma, os seus padrões de locomoção, que a partir do momento que a gente tem uma resposta aqui, sim, na consulta pública, a gente pode avaliar o comportamento. Sim. A partir do momento que a gente cruza isso com as outras respostas, a gente já tem um padrão de deslocamento que pode nos orientar a construir esse novo sistema.
Claro. Thomas, o resultado dessa pesquisa, ela já será importante, certamente, para a elaboração do processo licitatório, né? Ou seja, até daquilo que vai constar da licitação, do processo licitatório, em termos de exigências para as empresas que vão futuramente participar desse concurso, né?
Exatamente. Como eu tinha comentado, o objetivo da consulta pública é lá na frente confrontar, ou seja, fazer uma relação daquilo que a gente vai construir durante a fase de confecção do edital, que já iniciou, mas que a gente tem a expectativa agora nas próximas etapas de aproximar. A gente tem uma boa articulação com algumas universidades públicas renomadas na área de transporte coletivo. A gente tem uma boa parceria com a Agir, que é a nossa agência reguladora do sistema. Então a gente vai trazer esses insumos que a população vai colocar, e aí vai fazer essa fase de confecção, lembrando que essa participação, ela, lá na frente, ela vai acontecer novamente na audiência pública.
Certo.
Ou seja, a importância que o nosso governo está dando nesse exato momento para a participação coletiva, para a participação popular dentro do processo de construção do novo edital de transporte coletivo.
Certo, essa consulta, né, ela já está aberta a partir de hoje, dia 4, né?
Uhum. Perfeito.
O formato da consulta, ou seja, de que maneira que as pessoas poderão participar dessa consulta, então?
Elas podem participar tanto via preenchimento de formulários físicos que se encontram no terminal urbano, quanto também de forma online, por meio de um link que está sendo disponibilizado tanto pela prefeitura quanto pelos veículos de mídias locais, a partir do release que a gente foi encaminhado a partir do Departamento de Comunicação. São 26 questões, né? Basicamente, o que a gente procura avaliar ali? O perfil desse usuário, a gente quer entender.
Sim.
Quem é esse usuário, seus padrões, seus comportamentos e também as suas percepções a partir do a respeito do sistema e Sim. também dos veículos, para assim poder construir um novo edital que reflita nele os anseios da população, né? Porque a gente quer fazer, quer construir esse edital a partir disso, a partir de uma construção coletiva. Por que não fazer? Porque é uma construção feita a muitas mãos, Sim. né? A gente não está fazendo, a gente está construindo esse edital.
E essa participação, por exemplo, pessoal, né? não via, não online, ela no terminal urbano, etc., ela estará disponível em que local ali? Haverá pessoas que vão abordar o usuário? Como que vai funcionar esse aspecto, até que para as pessoas saibam de que forma que efetivamente eles podem dar a sua opinião?
É exatamente o mesmo formulário que ele é físico, é o mesmo formulário online, só vai alterar a forma de preenchimento, claro. Dentro do terminal urbano, na entrada próximo ali da onde fica a bilheteria, onde fica o sistema de atendimento, vai ter uma mesa com alguns formulários, eles podem ser auto-preenchidos, é bem rápido, a gente fez uma avaliação que eles podem ser preenchidos em menos de 5 minutos, mas nós também vamos destacar ali no período de horário comercial uma pessoa para fazer a coleta de informações daquelas pessoas que têm mais dificuldade de preenchimento. O formulário, ele é bastante simples, ele é objetivo, ou seja, não precisa fazer grandes transcrições. Eles são perguntas que direcionam os anseios da população, mas a gente tem uma grande expectativa com online, porque hoje, com as ferramentas Sim. que a gente tem disponível, a gente vai poder atingir muito mais pessoas e vai conseguir captar uma parcela muito maior da sociedade através do online.
Certo, uma das questões que há muitos anos se discute em Brusque é a questão de ampliação de linhas, por exemplo, a questão da implantação de um transporte coletivo rotativo, né? Como se diz, aquele que passa a todo momento, de 5 em 5 minutos, talvez, de 10 em 10 minutos, tem ônibus passando, o chamado circular, né? Que em outros locais chama-se dessa forma. Essa opção foi colocada dentro desse questionário para as pessoas ou não? E depois nós vamos entrar num outro aspecto que também influencia dentro dessa possibilidade ou não de nós termos essa mudança no transporte coletivo.
Exatamente, o questionário, ele é bem amplo, ele avalia questões qualitativas do sistema, ou seja, sobre a regularidade, que é a tua pergunta, sobre a frequência, ou seja, se a frequência está correta, e fazendo uma correlação da onde o usuário ele parte e se direciona, né?
Certo.
A gente tem uma base hoje que foi realizado pelo projeto junto com a Alemanha, e que deu frutos no plano de mobilidade. Lá dentro do plano de mobilidade, a gente tem um estudo chamado de oferta e demanda de origem e destino, que ele já traça um perfil desse usuário. E a gente, justamente a consulta, ela é importante para que a gente possa confrontar no momento pós-pandemia se o usuário, se aquele estudo está fazendo sentido hoje para a nossa realidade.
É, porque a questão da ampliação de linhas já foi estudado, já foi até feito testes aqui na cidade, etc. E aí vem o lado das empresas. As empresas, pelo menos até o momento, até então, até as últimas informações que nós tivemos, elas alegam que não há demanda para esse tipo de transporte. Essa também é um dos temas que faz parte do questionário da pesquisa?
Sim, sem dúvidas. Essa é uma das partes que faz, lembrando que a partir desse novo, nesse exato momento nós nos encontramos num sistema emergencial, ou seja, pela primeira vez na cidade foi assinado um contrato emergencial que decretou a situação do transporte coletivo, e é importante o cidadão, o usuário entender que nesse exato momento a preocupação da comissão, e aqui eu falo como presidente, é a manutenção do sistema num momento de pós-pandemia, num momento de grave crise de combustíveis em virtude da guerra na Europa. Então, assim, mais óbvio que existe uma preocupação sobre a qualidade do sistema atual.
Sim.
Mas a nossa prioridade é sobre a continuidade, a manutenção desse sistema, para que a gente possa construir um edital que lá na frente possa vir solucionar, digamos assim, o cobertor é curto, mas a gente espera solucionar a maioria dos problemas existentes, né?
Sim.
Enfim.
Qual é a visão da comissão hoje em relação a esse aspecto que nós abordamos aqui há pouco? Quer dizer, essa questão da exigência do usuário por uma melhoria do transporte coletivo, que poderia ser implantado aos poucos, ou talvez depois na nova licitação ser implantado, e esse argumento que também, no caso, o consórcio hoje alega com relação à falta de passageiros necessário para ampliar esse transporte.
Bom, eu quero aqui até agradecer ao prefeito Arivec, que nos deu carta branca. Uma dos principais dispositivos que a gente já trouxe no sistema emergencial foi a utilização de GPS. E aí, enfim, por causa do momento pós-pandemia, tem um certo atraso na instalação por causa dos chips. Sim. E isso, o mercado tem refletido um pouco essa escassez. Mas a gente já espera no sistema emergencial ter 100% da frota mapeada e instalada de GPS. Isso vai nos possibilitar, confrontando com a bilhetagem eletrônica, a real demanda do sistema em tempo real.
Certo.
Certo? Então, o que nós projetamos para o edital é, caso algumas metodologias, isso já posso adiantar, elas vão ser mudadas. A gente pretende implementar metodologias mais modernas, que caso a demanda sobre o sistema aumente, nós vamos ter capacidade de modular o sistema aumentando as linhas. Nós não vamos engessar o sistema como hoje a gente tem uma dificuldade com o modelo J-POT.
Certo.
Bom, um papo mais técnico aqui, aí é um pouco mais complexo.
Sim. Em relação à questão do processo licitatório em si, nós estamos numa primeira fase, essa fase de consulta pública. A partir de quando esse processo ele já está sendo, na verdade, montado, a partir de quando ele pode ser lançado e nós vamos realmente ter uma nova realidade, talvez, no nosso transporte coletivo. Não sei qual dos dois pode responder, fique à vontade.
Perfeito, então. Foi criado todo um processo agora nessa fase de planejamento, a fase interna.
Uhum.
Primeiro com a estruturação da comissão de estudos e avaliação do transporte coletivo.
Sim.
Após isso, então, foi dado o seguimento às duas fases subsequentes, que é exatamente essa consulta pública e a procura de uma instituição para fazer análise dos estudos operacionais da linha. Que se fosse ver um processo licitatório, é um calhamaço assim, chega a ser centenas de páginas. Grande parte disso são os anexos das linhas, que partem do quê? Esses estudos operacionais que são feitos. Aí, a partir disso, então, dessas duas fases, serão feitos esses estudos operacionais para se detalhar a modelagem econômica financeira, as linhas, os itinerários, construído com a ajuda dessa consulta pública, que vai nos ajudar a entender os padrões de deslocamento da população. Aí será feita, então, uma nova audiência pública nos bairros, com base nessa consulta e nessas linhas feitas. E aí, então, será juntada toda a documentação e encaminhada ao Tribunal de Contas.
Certo.
A partir disso, cremos que a partir do primeiro trimestre do ano que vem, segundo, seja feita, então, lançada a concorrência pública.
Certo.
Para que, então, até o próximo semestre de 2023... começa, então, essa nova concessão de serviço.
É sempre
público. Complicado
colocar prazo, Sérgio, porque assim, a gente trabalha com impugnações
e
criar cenários otimistas e negativos. É quando o cidadão escuta, ele não a realidade da administração pública, ela traz vários prazos regimentais. Só o processo de consulta, a instrução normativa 15 de 2022 do Tribunal de Contas, são 3 meses.
Certo.
Então, eu submeto todo o processo ao Tribunal de Contas para que ele faça uma avaliação e eu fico de braços cruzados esperando
a avaliação
essa
do
resposta.
Tribunal.
Geralmente essas respostas elas vêm apontando inconformidades. E que a gente vai lá, vai trabalhar, vai corrigir. Sim. As pequenas inconformidades que tem, mas que geralmente são, né? O tribunal está ali para nos orientar e nos auxiliar à construção de um edital justo, isonômico, participativo.
Bom, eu acho que talvez fosse a expectativa, talvez, para o segundo semestre do ano que vem, então, né? Mais ou menos isso, vocês arriscariam?
Eu não gostaria de arriscar cronogramas, mas.
Que dá quase um ano, né? Mas os prazos legais são assim, a gente sabe.
Os prazos legais são esses, a gente já vem trabalhando sobre uma certa pressão. O que é importante para a população entender é que nós estamos construindo um sistema para 20 anos, 15, 20 anos, aí vai depender do processo de concessão, prorrogáveis por mais 20. Então, é um assunto muito sério para ser corrido a toque de
caixa.
A toque de caixa. E é importante esse entendimento, porque provavelmente nós vamos lá, década de 2050, 2060, comentar sobre a qualidade do sistema que nós estamos criando hoje.
Perfeitamente. Para a gente finalizar, eu gostaria então que o Alan estivesse reforçando a importância da comunidade participar dessa consulta pública. Alan.
Então, o interessante da comunidade participar é que a gente quer ouvir a sua opinião a respeito. Você que utiliza o transporte público diariamente, que tem essa experiência com o transporte público, essa experiência vai ser muito interessante e muito importante no momento que a gente estiver confeccionando esse edital, confeccionando as linhas, os itinerários, saber a demanda que você tem por esse serviço, porque é a partir dele que a gente vai construir um transporte público para os próximos 20, 40 anos. Não só prevendo agora a demanda, mas também os padrões de deslocamento daqui a 20, 40 anos.
Sim.
Então, se você puder estar preenchendo, tanto no formulário online, quanto fisicamente ali no transporte, no terminal urbano, seria de grande ajuda e valia. Contamos com a participação de vocês.
Ok, Thomas, obrigado pela presença, obrigado ao Alan também pela presença aqui, vamos continuar acompanhando e certamente voltaremos a conversar com vocês numa futura oportunidade para ver até o andamento dessa consulta, como é que foi, né? Por exemplo, ela tem prazo aqui do dia 4, que é hoje, até o dia 17. Após isso, nós podemos voltar, inclusive, a conversar para saber como foi realmente o interesse e a participação da comunidade.
Perfeitamente. Okay? Quero te agradecer pelo espaço. Quero pedir para a comunidade que ela mantenha o sistema de ouvidoria, que faça as reclamações. A gente entende que o sistema não está contento atualmente, por isso que ele entrou em sistema emergencial, mas que a comunidade continue tecendo as suas críticas, sugestões pelo sistema de ouvidoria e que participe fundamentalmente dessa pesquisa, dessa consulta pública, que ela vai ser importante para o futuro do transporte coletivo de Brusque. Obrigado. Okay.
Obrigado a vocês pela entrevista. Obrigado. Tenham um bom dia, um bom trabalho. Conversamos aqui na manhã desta segunda-feira, dentro do Jornal da Diplomata, sobre a consulta pública relacionada ao transporte coletivo, com o Thomas Hack, da Secretaria de Gestão Estratégica, diretor-geral, e também com ele, o Alan dos Santos Costa, que é membro da Comissão de Estudos e Avaliação do Transporte Coletivo.